As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. O Bricomarché é um dos investimentos que irá chegar à cidade, nomeadamente a envolvência da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, Avenida do Hospital Nossa Senhora da Graça. Esta loja, do grupo Os Mosqueteiros, é um desejo antigo dos tomarenses e pode mesmo tornar-se numa realidade, a exemplo dos supermercados Aldi e da Burger King, estes dois últimos já avançados pela nossa redação em tempo oportuno, para além da BP, cujas obras já se iniciaram junto ao presídio militar. A Câmara de Tomar não confirma estas indicações, com exceção ao Aldi, assunto que já foi mesmo a reunião do Executivo, mas é um cenário que está mesmo em cima da mesa, conforme apuramos junto de outras fontes. Aliás, nesta terça-feira, decorreu em Lisboa, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, uma reunião entre este organismo e elementos do município nabantino. Em cima da mesa, a alteração ao plano de pormenor das avessadas, a área destinada à implementação de comércio e serviços. A ERTE sabe que tem existido alguma resistência da citada entidade sediada em Lisboa, mas os argumentos apresentados pelo município de Tomar são de peso, pelo que dentro de algumas semanas, então de forma oficial, será de acreditar que este conjunto de investimentos seja anunciado formalmente. 2.595 entradas foi este o número contabilizado no recente Congresso da Sopa, um número que confirma que a edição de 2019 desta iniciativa gastronómica foi a mais participativa dos últimos anos, dos últimos longos anos. A indicação foi avançada pela vereadora Filipa Fernandes, que ainda assim deixou a certeza de que há aspectos a melhorar e, nesse sentido, houve lugar para uma parceria com o Politécnico de Tomar para a recolha de 250 inquéritos junto dos chamados congressistas.
Dizer que no dia 4 de maio, então, aconteceu mais uma iniciativa já regular do nosso plano de atividades, que é o Congresso da Sopa, e já temos o levantamento de que tivemos 2.595 entradas. Após o término de cada evento, fazemos sempre uma avaliação, portanto, todas as críticas construtivas são sempre bem-vindas. Neste momento, também dar-vos conta que temos uma parceria com o IPT e que foram realizados 250 inquéritos por parte de jovens que estiveram no Congresso da Sopa para fazer uma monitorização do evento e desenharmos o perfil daqueles que nos visitam nesta iniciativa, que será depois brevemente apresentada publicamente, e de que também nos temos pautado desde o ano anterior para este com animações, nomeadamente do espaço infantil, que não existia e que tem sido uma mais-valia, pelo parte dos pais têm-nos indicado que é uma mais-valia para aquele certame, uma vez que o evento também se possibilita e bem a entrada de crianças para este evento congressista das sopas. Não temos ainda o levantamento de todos os custos e assim que nos for possível, assim que tivermos este levantamento de todos os custos e das receitas, já temos as receitas, mas não temos os custos, trarei para a reunião de Câmara para conhecimento.
José Delgado, vereador do PSD, admitiu que esteve em causa um bom congresso, mas que faltou sopa, lamentando que a organização tenha continuado a vender bilhetes quando já não havia sopa para distribuir para as pessoas.
Mais uma vez, foi um bom congresso, mas faltou sopa. E o que é que se passa com isto? Hoje não deram sopa, faltou sopa, que é uma coisa diferente. O que é que se passa? Tem que se ter muito cuidado no futuro. E a sua vereadora falou pela rama um pouco sobre isto, mas não foi ao cerne da questão. Não se pode vender bilhetes sem ter a certeza que há sopa para as pessoas. E eu penso que foi aqui o falhanço. Tem que saber bem qual é a quantidade de sopas que estão a ser oferecidas no espaço. E em função disso, porque nós sabemos, em média, o que cada pessoa come ou cada tigela de sopa leva, portanto é muito fácil, e até com exemplos dos anos anteriores esta coisa nunca aconteceu, ou pelo menos não se notou tanto. Eu vi pessoas a queixarem-se não comeram uma única sopa. Eu só comi três, mas também não preciso, ainda em fase de dieta. O que se passou é que de facto faltou a sopa, e não pode, porque é uma má imagem de Tomar. isto não pode acontecer.
O futuro da educação em Tomar foi o tema para a realização de uma Assembleia Municipal temática que decorreu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca. Recorde-se que esteve em causa uma sessão que, para além de pretender abordar o futuro do setor, centrou atenções na atualidade, nomeadamente no fecho da Infante Dom Henrique. Esta Assembleia surgiu depois de um requerimento apresentado pela CDU para a sua realização e depois da troca de argumentos ao longo das últimas semanas entre os diferentes partidos eleitos para aquele órgão e com duras críticas de encarregados de educação, em particular das crianças da citada escola básica. Entretanto, a CDU fez chegar à Assembleia Municipal duas recomendações sobre o assunto que foram rejeitadas pela mesa e que por isso não chegaram a ser discutidas, facto lamentado pelo líder da bancada da coligação. Paulo Macedo, que também é diretor do agrupamento Templários, deu conta do teor desses documentos.
As duas recomendações que foram enviadas e que foram dadas a conhecer, penso que a todos os deputados, foram enviadas ontem por e-mail. A primeira recomendação é a seguinte: nós, CDU, recomendamos que seja definido com prioridade a elaboração de um plano estratégico educativo municipal para Tomar, o qual se apresente como instrumento privilegiado na definição de uma política educativa local e no planeamento estratégico e sustentado da educação. Seja ao espelho esse plano da aposta do Executivo Municipal na educação, considerada uma área prioritária, estratégica e essencial para o desenvolvimento local. A CDU ainda propõe, nessa mesma recomendação, seja apresentada como data limite para a apresentação deste plano estratégico, abril de 2020. Segunda recomendação, que até à apresentação do plano estratégico municipal educativo, a nível educativo, e à definição de Tomar, e à definição dos objetivos, critérios e pressupostos que devem existir para um reordenamento da rede escolar de Tomar, não se proceda até lá ao encerramento da escola básica do primeiro ciclo Infante Dom Henrique. Isto foi enviado ontem para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal, desculpa. E esta segunda recomendação deve-se ao facto de considerarmos que qualquer que seja a decisão de encerramento de um estabelecimento de ensino no Conselho de Tomar, por uma questão até de rigor técnico e metodológico, deve ser apresentada à comunidade escolar, e aqui falo comunidade escolar, o que está na própria lei, Conselho Municipal de Educação, que deve ser envolvido, devem ser apresentados os objetivos, os critérios e os pressupostos que vão, logicamente, levar e que fundamentam a uma proposta de reordenamento da rede escolar concelhia. Tendo em atenção que, para além deste importante documento, além do cruzamento, deve ser feito com as dinâmicas demográficas. Ainda agora a Sra. Presidente acabou por falar aqui com muitos dados que têm a ver com a parte demográfica. E que se deve procurar, sempre que possível, e numa perspectiva de otimização dos recursos, proceder ao aproveitamento dos equipamentos e das infraestruturas escolares existentes, mesmo que, em alguns casos, tal implique a realização de obras de ampliação ou beneficiação dos mesmos. Estas foram as duas recomendações feitas pela CDU.
Quanto à questão do encerramento da Escola Infante Dom Henrique, depois de um primeiro momento em que se falou no fecho no final do corrente ano letivo, este cenário passa agora para o próximo ano civil, como fez questão de deixar claro a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
A escola é para encerrar. Compete ao agrupamento decidir. Porque também percebo que o agrupamento tenha que ter tempo para se organizar. Ou nós comunicamos o encerramento da escola para o próximo ano letivo, leia-se, ano letivo 2019-2020, ou o agrupamento tem o próximo ano letivo para se organizar e o encerramento da escola será comunicado para o ano letivo 2020-2021. Em qualquer das decisões, porque não é competência da Câmara, a organização dentro do agrupamento escolar, em qualquer das decisões que o agrupamento escolar tomar, a Câmara estará sempre ao lado, está sempre disponível para falar com quem entenderem, está sempre disponível para fazer as obras que forem necessárias, adaptação ao espaço que reúne todas as condições para receber aquelas crianças que estão num espaço que não lhes dá condições nem acesso de igualdade de oportunidades, exatamente como outras crianças que estão no nosso concelho. Mas permitam-me aqui também desmistificar algumas coisas. Foi aqui defendido o encerramento da Golden Pais. Foi aqui defendido, hoje, o encerramento da Golden Pais. É importante que todos tenham os dados. As câmaras têm até 30 de junho para se pronunciarem quanto à aceitação ou não das competências no âmbito da descentralização. A Câmara de Tomar é uma Câmara que, desde 2009, já tem os acordos de execução no âmbito da educação. E, portanto, a Câmara de Tomar aceitar o processo de descentralização em matéria de educação não é complicado para a Câmara. Até porque, vai nos permitir entrar num processo negocial para as verbas para o arranjo e a requalificação da Golden Pines. E é esse o caminho que nós traçamos.
Tal como a ERD se adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar tem em marcha um projeto de requalificação para a zona do Agroal, precisamente para o lado pertencente ao território nabantino. Claro está. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, confirmou esta indicação avançada pela nossa redação na recente reunião de Câmara, referindo que está em causa a construção de um parque de estacionamento, da colocação de passadiços com um miradouro e ainda num patamar superior à margem propriamente dita, a edificação de casas em madeira para alojamento turístico.
Nós estamos a fazer uma candidatura para a requalificação de toda a margem direita na zona do Agroal, toda a margem direita do Rio Nepal. Aquilo que é a geografia daquele espaço, não podemos ter exatamente como Orém tem, ali junto à margem. Mas o projeto que estamos a trabalhar é no sentido de, no plano superior, quando nós descemos para o Agroal, do nosso lado esquerdo, ok? Construir, tem que ser sempre respeitando, adaptar o terreno. A parque de estacionamento, depois com passadiços, com vários desníveis, até cá abaixo. Inclusive, numa das partes está a ser pensado ser um passadiço, ter uma parte de tipo miradouro, que é para as pessoas, porque a descida é íngreme, não é? E, portanto, ter ali vários patamares para até cá abaixo. E está previsto que não para esta fase, Nessa zona, aquilo que é a classificação do solo permite que haja, por exemplo, a incorporação de casas de madeira que poderão servir para alojamento. Okay? Depois, toda a parte já cá embaixo, margem direita do rio, aquela zona tem que ser requalificada, até para permitir, e o projeto está a ser trabalhado nisso, para permitir que haja, que continue a haver ali pontos de venda, porque acho que aquilo durante o verão estão lá muitos feirantes a vender. E, portanto, o projeto está a ser trabalhado, estamos com a expectativa de candidatar ao programa Valorizar no âmbito do Turismo de Portugal. Portanto, a fase de anteprojeto já está feita, está a ir para projeto de execução, que quando tiver terminado virá a reunião de Câmara. Agora, obviamente, não partilhamos isto, nem temos que adequar isto, só ali nas fases final de projeto, algum ajuste que seja necessário, partilhar isto com Orém. Mas pronto, isso está a ser trabalhado. Não é?
A escola Jacom Raton de Tomar assinalou 135 anos de existência numa sessão que contou com a presença de diversas individualidades, de entre as quais Anabela Freitas, Presidente da Câmara, e ainda Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, entre outras, nomeadamente alguns dos deputados do distrito que estão eleitos na Assembleia da República. O programa, como é fácil perceber, foi direcionado para os alunos. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, de onde faz parte da Jacom Raton, recua no tempo para falar da história desta escola.
Porquê 16 de maio? Tal como disse no ano passado, foi para o ofício do Conde de Tomar, mais conhecido simplesmente por Costa Cabral, deputado às Cortes, que foi reconhecido pela Câmara de Tomar, participando da criação da Escola de Desenho Industrial Jacom Raton, e por isso a data de 16 de maio. De todas as escolas que foram criadas nesse ano de 1884, a Jacom Raton foi a terceira a ser inaugurada, a 9 de dezembro, com dois alunos de diurno e 36 de noturno. E foi em casa oferecida pela Câmara de Tomar, que se instalou a Escola de Desenho Industrial Jacom Raton, numa rua, que ainda existe, como é lógico, Rua Direita da Várzea Pequena, número 73, primeiro andar, hoje conhecida por Rua Silva Magalhães. Mas sobre a história da Jacom Raton e o ensino nessa altura, os meus próximos oradores, muito melhor do que eu, irão falar sobre estes momentos. E quero terminar também, como comecei no ano passado, porque não sei se recordam, quem aqui estava presente, quando comemorávamos os 134 anos, eu dizia que, e prometi, que nos 135 anos que estamos hoje a comemorar, e ano da Festa dos Tabuleiros, iria ser aberto também um pequeno espaço do futuro Museu da Escola.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, referiu que as escolas são mais do que simples espaços de aprendizagem ou de convívio entre a comunidade educativa.
As escolas são mais do que espaços de aprendizagem ou espaços de convívio com os colegas e com os professores, com a comunidade escolar. As escolas têm história também. E o facto de estarmos aqui nesta escola, que comemora hoje 135 anos, é também um legado histórico que está a passar para as gerações que estão a frequentar agora, neste momento, os diferentes graus de ensino, os diferentes ciclos de ensino. Eu acho que temos que honrar a história, porque nós podemos passar pelas coisas apenas passar, ou podemos fazer a diferença e marcar. E, portanto, aquilo que se está a passar hoje aqui, e durante os anos letivos que vocês estão a frequentar, daqui a 135 anos vai ser história. E, portanto, depende daquilo, qual é o nosso posicionamento, se queremos passar pelas coisas ou se queremos efetivamente fazer a diferença e marcar a diferença. Eu acho que a gente deve sempre intervir nos territórios, devemos sempre intervir naquilo em que participamos. Porque se não formos nós a fazer a diferença, se não for através do sistema de ensino que fazemos a diferença, aquilo que poderão ser as consequências numa sociedade livre e democrática são complicadas.
Registo ainda para as palavras de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, que aproveitou a oportunidade para antecipar o evento junto dos alunos.
Como podemos ver, o nosso concelho está em festa. E está em festa há largos meses. Trabalha-se afincadamente nas juntas de freguesia e poderemos ver aqui o António Graça da Sabacheira e o Sr. Augusto aqui da Junta Urbana, que estão já há meses a dinamizarem a confecção das flores para os tabuleiros que vão estar no dia 6 de julho a percorrerem algumas das ruas da cidade nos cortejos parciais. Estão os jardins de infância e as escolas de primeiro ciclo. Os agrupamentos inscreveram no seu projeto educativo para este ano os temas relacionados com a nossa festa, com a Festa dos Tabuleiros. Estão as ruas populares ornamentadas, onde todas as pessoas estão afincadamente a desenvolver os temas que escolheram para as suas ruas. E está a Comissão, está a Câmara. A mordomo não será a pessoa mais importante em ano de festa. Terá que ter a capacidade de liderar um grupo muito vasto e que ultrapassa a própria comissão e dinamizar.
A Juventude Socialista de Tomar, em comunicado enviado para a nossa redação, deu conta de que se realizaram as eleições para o núcleo de estudantes socialistas da Escola Jacome Raton e da Escola Santa Maria do Olival, respectivamente encabeçadas por Carolina Figueiredo e Bernardo Oliveira. Carolina Figueiredo é aluna do 11º ano da Jacome Raton em Ciências Socioeconómicas. Socialista assumida, é militante da JS de Tomar e é membro da Comissão Política da Distrital da Juventude Socialista de Santarém, onde foi eleita no presente mandato. Bernardo Oliveira é aluno do 12º ano da Escola Santa Maria do Olival e também ele militante da JS de Tomar. Assume este compromisso na ânsia de, conjuntamente com a sua equipa, contribuir para a difusão dos valores democráticos e socialistas, frisando a sua principal atuação na defesa da comunidade escolar. Sara Costa, presidente da JS de Tomar, afirma que os núcleos de estudantes socialistas representam um enorme passo na política de proximidade que a mesma defende e inserem-se no âmbito da atuação estratégica como estruturas de intervenção local, promovendo o estímulo à participação democrática, cívica e política pela comunidade estudantil. Até 31 de maio continua a realizar-se em Ferreira do Zêzere o Festival Gastronómico Vai à Fava. Desde entradas, sopas, pratos principais e sobremesas, esta é uma oportunidade de provar esta iguaria nos restaurantes e estabelecimentos de tapas e petiscos aderentes, onde é possível saborear a fava como petisco de balcão em convívio com a família e amigos. Hélio Antunes, vereador da Cultura do município ferreirense, fez um balanço da iniciativa que ocorre todas as sextas ao jantar e sábados e domingos ao almoço e jantar.
Os restaurantes aqui têm sempre um leque alargado de pratos, portanto, todos, como é óbvio, com fava, não podia deixar de ser, onde desde entradas, pratos de carne, pratos de peixe, também algumas sobremesas que surpreendem. É o caso da mousse de fava, que tem feito aqui um grande sucesso novamente, e que faz parte já da carta aqui de um dos nossos restaurantes durante o ano inteiro, portanto, que é a Casa dos Leitões. Portanto, nesse caso, poderão provar essa sobremesa já o ano inteiro, porque faz parte já do cardápio anual. De restante, portanto, temos vários tipos de pratos, consoante também o perfil do restaurante, uns um pouco mais tradicionais, outros um pouco mais inovadores. Portanto, isso agora também depende do gosto de cada um. E até ao fim do mês ainda é possível vir provar a fava a Ferreira do César. E não se esqueçam, portanto, é o slogan que nós temos, é mandem todos à fava, porque nós agradecemos. Portanto, neste caso, mandar à fava é mandar ao nosso festival, mandar a Ferreira do César. Portanto, mudamos um pouco aqui o paradigma dessa frase, dessa versão negativa para uma versão positiva. E o vai à fava, neste caso, é mandar todos para Ferreira do César, para o nosso festival gastronómico. E depois também as tapas e doces, também nos restaurantes, estabelecimentos de mais pequenos, portanto, estamos a falar aqui de pastelarias, cafés, por exemplo, nas pastelarias aderentes é possível provar alguns doces com fava, e depois nos cafés de petiscos é possível ter alguns petisquinhos de balcão à meia da tarde, ao final da tarde, portanto, também para surpreenderem os vossos amigos com as iguarias aqui relacionadas com este festival. Portanto, ainda vale a pena vir à fava até ao final do mês.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.